Senhoras e senhores, coloquem suas máscaras, fechem os seus punhos, porque agora, irmãos, vai começar
o podcast mais porradeiro da internet.
Uma vez eu fui, é que tudo bem, que não sei se tem a ver com a pauta, mas é uma história boa, que eu morava junto com, assim, eu morava porta a porta num apartamento lá, eu no meu apartamento e meu brother no outro, era um brother das antigas, assim, né, e aí, tipo, teve, a gente parava o carro em estacionamento diferente, e aí teve um dia, mano, que eu peguei e eu vi num vídeo no YouTube, sei lá, que se você pegar a bolinha de papel alumínio e colocar no, na antena do rádio, o rádio para de funcionar, né, e aí eu peguei e botei a bolinha de alumínio no carro dele e amarrei com um negócio lá, né. Mano, esse moleque, ele não viu saindo de casa, né? Ele disse que não ligou o rádio, sei lá. Mano, chegando no escritório que ele trabalhava, que não era o mesmo que o meu, ele deve ter feito alguma coisa ali. Eu sei que, mano, depois que ele voltou pra casa, ele falou assim pra mim, ele veio me contando. Pô, você não sabe o que aconteceu, cara. Alguém lá no escritório amarrou uma bolinha de alumínio e eu chamei a polícia, cara. Entrevistaram todo mundo lá do meu escritório. Pô, chamamos, eles vão olhar na câmera, amanhã eu vou pegar o bandido que fez isso e tal.
Ele não vai, não.
E esse brother deve estar descobrindo agora, ouvindo. Nem vou mandar pra ele o programa.
A melhor coisa que você podia ter falado é, pô, tomara que pegue esse cara.
Sim, eu devo ter reagido com algo do tipo, assim.
Mas que filha da puta, velho.
A quem que faz um bagulho desses?
É quase que nem meu pai com ameaça de bomba, né?
Ah, verdade.
Ele mandou um patu ver, né? Não sei se tu sabe dessa história, Rafa, mas uma vez meu pai, ele trabalhava numa empresa, ele era responsável por cuidar dos servidores de backup e tudo, né? E aí um dia o sindicato tava fazendo greve, não tava deixando ninguém entrar ou sair. E meu pai precisava lá fazer manutenção, senão ia pegar fogo a sala dos servidores e perder todos os dados da empresa, né? E aí ele, astutamente, do lado de fora, esperando, sem nada pra fazer, viu um relógio daqueles de despertador de desenho num lixo. Ele pensou, ó, temos um relógio, eu tenho meus fios aqui, quem sabe eu não faço uma bomba e boto no capô do carro. Só que ele só simulou a bomba.
Como assim, mano?
Ele pegou um fio de cobre, amarrou ao redor do despertador e botou o fio pra dentro do capô do carro.
MacGyver, profissão perigo.
Aí ele foi no orelhão, ligou lá pra polícia e disse, ameaça de bomba.
Mano, sensacional.
Chegou esquadrante, bomba, bombeiros, polícia, dispersou sindicato que tava fazendo greve.
Sensacional. Mano, mas ele é um gênio, seu pai é um gênio, ele tem que ser estudado, velho. Pô, essa ideia é muito boa, mano.
E aí, quando a polícia chegou, ele disse, pra tu ver, né? Entrou lá, fez a manutenção e foi pra casa.
Excelente, perfeito, pô. Muito resolveu bom. O B.O.
Tem gente que reclama por causa de bolinha de alumínio, né? Pra tu ver como são ingratas essas pessoas.
Uhum. Pra tu ver.
Pô, eu vou adotar esse pra tu ver, eu gostei dele.
Diego.
Eu.
Estamos aqui com uma voz nova. Você poderia nos dizer o que está acontecendo?
Com toda certeza, meu querido Bruno. Então, nós estamos aqui, nós reunidos mais uma vez. Aquele time, né? Bruno, Diego, Danvelli, Zacarias. Aquele time usual. Porém, nosso querido ouvinte já identificou que tem uma voz diferente aqui. Um cara que é diferenciado. É um cara que se você pedir uma Ferrari pra ele, ele vai te dar. É o cara que se você for no cinema, você pode ver o rosto dele no telão, cara.
Pode mesmo.
E um cara muito famoso, ele é muito bem relacionado. Ele que tem um irmão, chama Dudu, tem uma irmã que chama Vanessa. Ele que é filho do Zeca, é neto do Zezé. E nosso querido Rafa Camargo.
O dia em que eu saí de casa.
Pô, que honra, meus amigos. É isso mesmo, é tudo parte da minha família. Queria agradecer, mandar um beijo, inclusive, pra minha falecida avó, a Hebe. E é isso aí, tamo aí, firme e forte. Muita saudade dela, saudade. Saudade, nossa, ela beijava todo mundo, era um amor.
Era foda, né, cara?
Foi pai.
É amiga do pai do Dono.
É verdade isso.
Obrigado pelo convite, viu? Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, é uma honra, de verdade. E é isso aí. Pô, tô animado pra ouvir as notícias e trazer as notícias aí também.
É o podcast que mais rouba convidados da internet, no fim das contas.
Né? Não é roubo se é consentido, Bruno.
É verdade, eu consenti.
Muito bom, cara. Mas hoje nós vamos, com este novo convidado, este belíssimo convidado, nós vamos fazer mais uma edição do jornal que todo mundo adora, que é o Lona Direta. Onde nós vamos pegar essas notícias que se passaram e vamos trazer comentários maravilhosos, comentários mais bem abalizados da internet, não é verdade?
Com certeza.
Nós gostaríamos aqui neste momento de perguntar ao nosso convidado se você gostaria de abrir agora as notícias da semana.
Cara, na verdade eu gostaria de abrir com uma pergunta mesmo, que é... A gente não...
Não aprendeu bem.
Claro, Bruno.
É que a gente não conversou em nenhum momento, Diego, sobre o fato de são notícias só do mundo do cinema ou qualquer porra, porque eu só trouxe coisa de cinema e eu não perguntei isso. Era isso mesmo?
Não tem problema.
Não tem problema.
Não tem problema ter trazido sobre cinema, a gente conversa sobre tudo aqui. Pode ser, assim, normalmente a gente acaba trazendo notícias do mundo, né? Então, mas pode ser sobre cinema também, sem problema nenhum. É até bom que a gente dá uma variada.
Ah, não. Posso trazer do mundo, então, também, assim, ó. Vou trazer uma leve, que é o comentário do Lula sobre a guerra. Zoeira. Começa chutando o pau da barraca, né? Assim, quero começar leve, né?
Foda, foda.
Muito polêmico.
Pô, mas assim, ó, falando sério, trouxe uma aqui que eu tô doido pra discutir. Eu vou levar lá nas lives do canal domingo também, que, velho, é essa nova aposta aí de uma... envolve filme, envolve game também. Que vai ter o filme agora do Borderlands, né? Que vai ser dirigido pelo querido Eli Roth. E saiu o pôster hoje, né? Mostrando um pouco da identidade visual do negócio ali. E, cara, eu era mó fãzão
do Borderlands. Saiu um trechinho do teaser também?
Saiu o teaser? Esse teaser eu não vi.
Saiu um pedacinho. Eu vi no Instagram.
E aí, bom?
Cara, eu achei legal, mano. Tá ligado?
Pô, eu admito que eu tô animado pra ver esse filme aí. Eu curtia muito o jogo, velho. E, pô, esse cara, ele é meio maluco, esse diretor aí. Faz muita merda, né? Mas tô meio animado pra ver.
Pô, mas eu vi uma imagem aqui que era dos mesmos produtores de... Como é que era? Homem-Aranha, Madame Teia, Uncharted. Eu vi umas três red flags, assim, tá ligado?
É, tá aqui, eu tô vendo. É Uncharted, Spider-Man e Venom.
É, então, Spider-Man, ok. O resto... Qual o Spider-Man? Tem vários, né?
É, verdade.
Ah, eu tô vendo aqui, ó, que vai ter o Jack Black no elenco aqui. Então, o nosso Ed Motta gringo vai fazer sucesso. A trilha sonora, pelo menos, tá garantida.
Pô, o elenco é bom, mano. Se não me engano, tinha a Jamie Lee Curtis, tem o Kevin Hart. Tipo, era um elenco da hora até.
Cate Blanchett,
verdade.
Eu não vi o trailer ainda, não manjo nada, nunca joguei. Eu conheci uma mina que tinha Borderlands, eu fiquei meio com trauma, assim. Não quero mais nada com isso aí, não. Meio difícil lidar. Mas sei lá, se o pessoal fala...
Pô, sinto muito, mano.
O pessoal fala que é bom, então vamos ver, né?
Tem até o nosso querido Drago lá, o filho do Ivan Drago lá, o Florian Montelegro, não sei falar sobre o nome dele. Ele também tá no filme, cara.
Ah, é o filho do Drago, esse cara?
Tá de máscara, né? Tá de máscara aqui, pelo visto.
Ah, pode crer, não lembrava que era ele, não.
É ele mesmo. Eu tô vendo aqui, o pôster tá bonito, cara. Eu, pelo menos, achei.
Lembra um pouco o Esquadrão Suicida, né?
Ah, tá bem a estética do jogo.
Sim, bem observado, Bruno. Bem observado.
Qual o Esquadrão Suicida? Isso aí também é outra red flag.
É, então, isso é um bom ponto, né? Porque me lembra o antigo, né? O
Dan Vélez veio nervoso hoje, né, cara? Tá.
São muitas red flags, vamos com calma.
Eu tô orgulhoso que o Rafa começou com uma pergunta e o Dan Vélez tá tocando gasolina pra apagar o fogo aqui. Então eu tô vendo que eu tô criando discípulos. É que eu tô, pai feliz.
Escola Bruno de podcast.
Isso aí, gente. mas alguém explica pra mim qual que é a trama do jogo. Eu nunca joguei Borderlands.
É jogo de tiro idiota, velho. Os fãs que me perdoem aí, mas eu gosto também. Só que é tipo, é um FPSzinho ali, gostosinho. Tipo, só que ele tem toda uma carinha de exploração de planeta e ele tem uma identidade visual, assim, muito forte. Ele era meio cartoon, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo, era um negócio meio gore, só que misturado com cartoon e era legal, era bem legal. Só que o que tá me chamando a atenção mais é essa pegada meio de os underdogs, né? Que eu gostei do termo Esquadrão Suicida, representa perfeitamente o que eu tô pensando. E o nome do cara, mano, o Eli Roth, ele é um diretor muito forte desse mundo do terror gore, né? Da violência bruta e combina muito com o jogo, então... Pô, sei lá, eu não vou dizer que eu tô animadão, mas eu tô curioso.
E não sei se tu chegou a jogar o Tales of Borderland, que era da Telltale Games, aquele.
Que é o de escolha?
É, aquele que é a história meio que tinha do Game of Thrones também, pá.
Sim, esse do Borderlands não. Eu joguei outro da Telltale, esse não.
É, o do Borderlands é muito bom, velho, tá ligado? E eu acho que ele, tipo, já fez um trabalho que mostra que dá pra fazer um negócio cinematográfico tri com Borderlands, tá ligado?
Pô, da hora, mano. Tomara, vou ver isso aí.
Eu nunca joguei muito Borderlands, mas como o Rafa falou ali, a identidade visual do jogo eu sempre achei muito massa, tá ligado?
É da hora mesmo.
É, eu tô vendo, só eu queria comentar aqui que eu tô vendo o trailer e o pôster realmente passou a ideia de Esquadrão Suicida. O trailer, ele tá me lembrando muito a vibe, tá? Não o estilo em si, mas a vibe do Dungeons and Dragons.
Mas aí fica uma pergunta também. Será que Esquadrão Suicida pegou a inspiração? Porque acho que o Borderlands, o primeiro, é mais antigo que Esquadrão Suicida, né?
É mais antigo mesmo.
E quando tu vê, realmente é meio parecido a estética mesmo. Pode ter sido uma referência do
bagulho de neon, né? Muito coloridão, assim.
Uhum.
É, pode ser que sim mesmo, cara. Pode ter se inspirado facilmente.
É, mas eu achei interessante, cara. Se pegarem essa vibe do Dungeons and Dragons, egos e tudo. Pode não ser um filme incrível, mas aparentemente um filme bem divertido. Óbvio, o primeiro Esquadrão Suicida nos enganou gostoso, né?
É verdade.
Mas aqui tá eu tô achando honesto, cara. Tô achando bacana. As cenas me parecem bem interessantes.
Ele ganhou o Oscar de melhor maquiagem porque o trailer maquiou o filme, né, cara? Galera,
só pode ser.
Não, mano, eu vou jogar pedra em mim, tá ligado? Mas o meu eu chapado... Até assisti o Esquadrão Suicida de boa, tá ligado?
Ah, e... claro.
Mas faz sentido, ele faz sentido quando tá.
É, né? Ele faz sentido, exato. Eu entendo.
Mas tu assistiu ele inteiro, né? Não, tu não assistiu Escola Globo News de tu ver notícias, né? Que tu assiste 3 minutos e pega um pedaço de cada notícia.
Não, o que eu assisti assim, que o Diego me avisou que eu ia assistir assim, foi o Cavaleiro do Zodíaco, tá ligado?
É, o Cavaleiro do Zodíaco foi uma obra à parte, realmente.
Que filme ruim, cara!
Eu pulei esse aí, eu não me atrevi.
Aí, ó. O Rafa fez exatamente o que o Zacarias fez, só que ele estendeu o tempo de 3 minutos pra 1h30, 2, eu não lembro o tempo de fim.
Jesus amado.
Eu não cheguei a ver o Icky botar a armadura, velho. Eu capotei antes, tá ligado?
Que bom, cara, que bom. Posso dar continuidade aqui trazendo uma notícia?
Pode, Diego.
Pode, o podcast é seu, inclusive. Então,
que é isso, cara? Poxa, me sinto em casa aqui, muito feliz, obrigado. Queria a gente trazer a notícia aqui, que tem essa polêmica propaganda do Burger King com o Kid Bengala, todos viram?
Não, eu só vi com o Estênio Garcia.
O cara pegou minha notícia, rapaz. Tá bom.
Ladrão.
Eu, como nunca trago notícia mesmo, eu só fico
o Zacarias não preocupa, né, Zacarias?
Tava com ela aberta aqui.
Eu só comento as notícias de vocês, tá ligado?
Então, na verdade, nós vamos mudar isso aqui. Vai ser uma notícia conjunta, minha e do Dan. Olha que legal.
Eu acho que você vai passar ela melhor que eu, manda aí.
Não, tranquilo. É porque, na verdade, nós tivemos aquela polêmica. Muita gente deve ter visto, não sei se todo mundo viu a propaganda mesmo, né? Que o Kid Bengala, nosso querido ator, né? Um dos grandes atores do cenário nacional, Clóvis Basílio. Ele foi escolhido para fazer a propaganda, o marketing, né? Do Burger King, onde ele comparava o tamanho da ferramenta dele com o combo do Whopper, né? Que, onde ele ficava fazendo aquelas piadinhas de cunho meio sexual, tipo, o Burger King entende de grande, e eu também. Aquela, entendeu? É, olha o tamanho disso daqui.
Tal de tiozão, tá ligado, velho?
Sim, pra mim é uma piada de tiozão. Alguém viu mal nisso?
Não, pior que viram, cara. Pior que viram. Aqui em casa, a galera, depois que descobriu quem era esse rapaz, veio me mostrar indignado, assim. Caraca, olha isso.
É uma vergonha, uma desmoralização.
Vocês chegaram a ver a propaganda, não?
Não. Mas o Estênio Garcia com a cara tudo puxada lá, parecendo sei lá o que, parecendo Pinhead, eles deixam,
é, tá ligado? É. Então, mas essa propaganda, ela é de uma série, né? Teve primeiro do Ken Humano, que eles falavam, não, o sanduíche não tem nada de artificial, né? E ficava...
Isso.
E depois eles fizeram um com o Estênio Garcia. Falava, não, todo mundo sabe que eu gosto de exagerar. E aí falava, ó, você compra aqui dois sanduíches e é meio puxado. E olha, de puxado eu entendo.
Pô, eu acho excelente,
é,
cara.
É, fica difícil, cara, porque assim, é óbvio que tem o motivo da galera ter ficado meio puta com isso e tal. Só que assim, cara, vamos lá. A gente tem que observar também que tem certas coisas que se seu filho tem acesso, provavelmente... Eu não tenho filho, eu não tenho como falar, né? Mas eu já fui filho, continuo sendo até hoje, mas eu já fui filho pequeno, no caso. Cara, com a internet em mãos, cara, você tem que estar vigilante, cara, porque seu filho tá exposto a muita coisa o tempo inteiro.
Mas teu filho não vai saber quem é o Kidman.
É isso que eu ia comentar. Se você não sabe quem é ele, fica difícil de você relacionar uma coisa com a outra. Era tipo assistir um filme do Sylvester Stallone e do Van Damme, que rolava uma piada de putaria, assim, no meio do negócio, assim, uma insinuação sexual. Eu olhava pro meu pai e perguntava, o que que foi? Isso é meu pai? Não, isso aí é outra coisa, entendeu?
É galhofa.
Inclusive, meu pai, ele tem uma das melhores explicações que eu tive na minha vida, porque diz que é um evento canônico na vida de todo pai quando o filho faz uma pergunta que é de difícil resposta. E eu cheguei um dia pro meu pai e perguntei assim, pai, qual é a diferença entre hotel e motel?
Ih, rapaz.
Fica difícil num primeiro momento você responder sem se complicar, né?
Uma letra, eu diria.
Pai, é isso, mas na verdade não. Meu pai chegou pra mim e falou assim, na verdade, meu filho, o hotel você vai com o intuito de passar mais dias. O motel você vai com o intuito de passar um só.
Porra, gênio.
O miserável é um gênio.
Pô, caraca, que aula.
Ele realmente explicou,
que aula.
Aula.
Que
cara,
aula.
E me pergunto, pra vocês, ele mentiu?
Não, mentiu.
Não. Cirúrgico, cara, cirúrgico.
Não,
meu pai
bom.
Nem é médico, entendeu? Então, assim, eu tenho pra mim que tem o porquê do pessoal ficar puto? Tem, mas eu não concordo com isso não. Até porque, cara, Burger Kid e Kid Becala. Becala. Uhum. Olha o que os caras fizeram, cara. Imagine.
Puta trocadilho do carilho.
Eu acho que a maior falha dessa propaganda é ela não ter sido do Subway, que ia fazer mais sentido, porque o negócio tem 30
Foda.
Centímetros lá, né?
Nossa.
Se eu roubei sua notícia, você roubou minha piada, cara. Tamo junto.
Subway, se estiver ouvindo, abrace essa ideia, mano. Porque isso é muito bom, cara.
Ou da carrocinha de cachorro-quente do Zacarias.
Ah. Olha só, hein? Vai sustentar uma roda de pessoas, na verdade, né, cara? Muito bom.
Pô, pensa a collab, o Zacarias e o Kid Bengala falando, a gente entende de salsicha.
Muito forte, muito forte.
Pagando assim lá pra uma cadeia de cachorro-quente, hein? Mas não tem, né, um pico que só faz cachorro-quente.
Pô, aqui em São Paulo tem o Black Dog, é famosão, não sei se tem aí.
Olha aí,
pô,
ó.
Mas aí tá. Aí é bom um pouco demais, né, cara? Aí tá muito.
Foda, foda.
Aí não tem? Aí não tem Black Dog?
Não que eu saiba.
Eu li uma esses dias aqui que eu já achei absurda e ela só foi escalando. Então, vou trazer aqui, se me dá licença.
Vai lá.
É, agora, tivemos o carnaval recentemente, né?
Sim.
E essa é uma notícia que aconteceu, né, na... No Rio de Janeiro, né? Muitos foliões e o serviço de...
Terra de Good Nerds.
Terra de Good Nerds. E aí, né? A demanda por serviços de aplicativo de transporte aumentou.
Sim.
Então, a fiscalização estava a milhão. Quando a polícia parou um carro que dirigia sem placa, abordaram. E aí, poxa, né? Uma infração. Aí pediram a carteira pro motorista. O motorista tá sem carteira, outra infração. Aí pediram pra ele sair do carro, né? O rapaz disse assim, eu não posso, eu sou cadeirante. Ah, porra, né? Aí o carro não era adaptado, mais uma infração. Aí quando abriram a porta, o rapaz, ele era cadeirante e não tinha as pernas.
Ué, porra, mas como é que ele tá...
Aí agora que vem o grande final da história. Ele dirigia com um cabo de vassoura nos pedal.
Você tá de brincadeira. Pô, essa história não pode ser verdade, cara.
É o pior que é, cara.
Absurda.
O pior
absurda.
Que é.
Eu pensei que ele só dirigia na banguela, tá ligado?
Cara, é muito engenhoso.
Mais só mais um confeito, né? Uma cerejinha pra colocar no bolo. É que daí o carro não era dele, ele tava dirigindo com a licença de um vizinho. Então, nem era ele o cara que tava na foto do aplicativo.
Este elemento cara de pau.
Pô, esse cara é o maior criminoso do mundo, velho.
Imagina,
muitos crimes.
Pega um Uber, velho, o filho da puta tá com um cabo de vassoura e tu não sabe o motivo, tá ligado?
Esse é o primeiro cara sem perna que deu uma de João sem braço, cara.
Foda, cara.
É um cara sem perna que passou a perna, né?
Esse aí, ele fudeu aquele ditado lá que... Terra de saci, quem tem duas pernas é rei, um treco
assim. É, no caso dele, ele é o saci, né?
Exatamente.
Ele, pô, ele é o saci, ele deu o duplo saci, carpado, invertido, né, cara?
E ele não conseguiu fugir, ele não conseguiu dar o pé na tábua.
O cara não meteu o pé dali.
É, e o mais impressionante, eu tô lendo aqui que todas as corridas que ele fez, ele recebeu. Ninguém conseguiu passar uma rasteira nele. Impressionante, cara.
Pô, mas imagina, tu chega no Uber, como o Dan diz, bandeiras vermelhas, tu entra no Uber, ele tem um cobertor nas pernas, tá ligado? E um cabo de vassoura onde é pra ir o acelerador dali, eu acho que já...
Vocês estão entendendo que o cara era tipo um Harry Potter do Uber, que tava indo com um cabo de vassoura, tá ligado?
Um gênio. É um gênio, pra mim é um gênio. Mano, ele tava com uma Nimbus 2000 ali.
É tipo isso, velho.
É do carro voador dos Weasley lá.
Mas eu tô lendo aqui no final da notícia, parece que ele tentou escapar, subir um muro, mas aí ele pediu pezinho pra alguém e ninguém deu pra ele.
Mano do céu, não sei se eu devia estar rindo disso, velho. Puta que pariu.
Ai, que maldade, cara.
Mas é que o humor negro é justamente que nem perna, né, Diego? Tu tem ou não, velho?
Tu tem, certo, exato.
Tá ligado? O humor negro e perna são muito relativos.
Cara, não, e o pior, não, desculpa, perdão, que isso aqui não pode ser coincidência não, cara. No final tá falando assim, ó, após ser perseguido por policiais militares, colidiu com outro carro durante a fuga. Além disso, o condutor de um táxi pirata, isso deve ter sido piada, cara, porque o pirata geralmente não tem uma perna, né, viado?
E ainda ele deve ter ligado pro bruxo pedir ajuda, o louco ainda largou te vira, mano, dá teus pulos, tá ligado?
Meu Deus do céu, velho.
Forte, muito
eu,
forte.
Eu achei que o Diego ia dizer que daí ele colidiu com outro carro e ele ia dizer assim, eu não sinto minhas pernas.
Olha, mano, essa história cada vez fica mais sem perna em cabeça.
É impressionante o grau de maldade que vocês têm.
Cara, mas imaginem vocês, vocês chamam um Uber. Porque assim, a história toda ela já é complicada desde o início. Porque assim, ele já tava rodando usando o perfil do vizinho. É isso mesmo, né, Bruno? Do vizinho,
é, pelo
né?
Pelo que eu entendi foi isso. Ele tava usando a licença do vizinho, é.
Isso. Então assim, já chega um carro todo fudido. Pra quem usa Uber, você já pega, você olha o carro assim, o carro não tá
sem
placa. Sem placa,
velho, eu acho que é
tá
sem
meio conhece. Estranho. Aí você olha lá pra dentro, você já vê que a foto do cara é diferente da que às vezes aparece no
porra,
aplicativo.
Você não entra.
Você já não entra ali. Aí, se você sabe quando você abaixa a cabeça pra você ver o carro, quem tá lá dentro, que às vezes você não tá vendo de cima assim, né, você tá na calçada, aí você vai olhar lá dentro, o cara tá com um cabo de vassoura. Eu falei, velho, o que que esse cara vai fazer comigo?
Não. Se você, mano, se você entrar nesse carro, eu acho que de verdade, você merece o que acontecer, o que quer que seja, né? Tipo,
não tem condições, pô, cara.
Tipo, isso é o universo, é Deus dando todos os sinais, tá ligado? Tipo, os sinais estão ali, mano. Você não quer, ver, você não quer, então, mano,
tu que não soube interpretar, tá ligado? Então agora...
Ah, mas eu fico imaginando que o passageiro, né, ele já passou por todas as situações e ficou desconfiado. Mas aí quando ele viu um cara pisando na embreagem, quer dizer, não pisando, mas carcando a embreagem com um cabo de vassoura, ele disse... Quero ver o que, que vai acontecer.
Eu vou entrar nesse carro só pra ver o que, que vai
eu
dar.
Eu vou ter uma história pra contar.
Agora imagine se você entra no carro e está tocando molejo. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Muito bom.
Diga onde você vai que eu vou varrendo.
Cara, apesar que, ó, vou falar, essa, eu não vou poder dar nomes aqui, porque senão vai expor a menina, mas esse bagulho, tipo assim, às vezes você entrar só pra ver o que acontece, pô, e ter história pra contar é muito real, mano. Tem uma amiga minha que mandou mensagem, mandou ontem mensagem, na real, e ela falou que, mano, tem um, também não vou poder falar o nome dele, eu acho, mas tem um deputado federal que deu match com ela no Tinder, olha isso. E aí, tipo, mano, o cara é mega reaça, é tipo um cara meio estranho, assim, tal, enfim. E aí, tipo, ela falou, pô, mas não vou sair com ele, ele tá me chamando pra sair, mas eu não vou, tal. E, mano, meu conselho pra ela, e eu juro, mano, eu acredito em cada palavra do que eu falei do fundo do coração pra ela. Pô, tem história melhor pra você contar? Tipo assim, pô, quanto que vale um beijo, tá ligado? Pô, sai com esse cara vai virar governador, ele vai virar presidente, você vai poder falar, mano, eu peguei o presidente do Brasil. Quantas pessoas no mundo podem falar isso, mano? Fala aí. Concluindo, eu realmente acho que talvez, dependendo do meu grau alcoólico, eu entraria, mano. Porque é uma história pra contar. Eu gostaria de entrar e ver o cara com a embreagem ali na madeira e...
Tá tacando foda-se, literalmente, dirigindo com os dentes, velho.
Peraí, eu tava no deputado, eu, deputado com embreagem.
Imagina então, tua amiga, o deputado.
Deus cuida, tá ligado? Joga na mão de Deus e fala, quer saber, mano, é uma história boa pra contar, já fiz coisa pior.
Uhum. Ah, com certeza.
Pô, toda vida.
Eu sou a favor também, cara. Acho que a gente tem que entrar em van preta que tá dando doce, essas coisas aí, cara. Pra...
É, diz que esse cara tava dando doce, ele tava dando pé de moleque.
Pé de moleque.
Saiu realmente, eu entreguei, né?
Então, cara, e a gente tá achando que o negócio é inseguro, cara. Se você capota um carro desse, assim, vai, sai pelo para-brisa. É, só quebrar com um cabo de vassoura, vai. Cara, não tem erro, velho. Não tem erro, o cara tá preparado.
Cara, o fato é o seguinte, você entra no Uber, se der algum problema, você mete o pé de lá.
É, foda, é. Foda.
Perfeito.
Muito bom mesmo. Você tem uma outra notícia que você quer trazer, Rafa?
Pô, eu trouxe de filme, cara. Manda. Mas é isso, vou trazer então.
Manda, bora.
É um filme muito importante pra mim, inclusive. É o filme que eu mais... acho que de verdade é o filme que eu mais odiei nos últimos 10 anos, assim, que é o Jurassic World Dominion, né? E esse filme vai ter uma continuação aí, vão seguir com essa franquia Jurassic World, né? E saiu essa semana aí que o filme vai ser dirigido por um cara que chama Garrett Edwards.
Certo.
E eu quero ver agora quem é esse cara aqui pra trazer pra vocês a informação completa. Esse cara é o cara que fez o Star Wars, O Último Jedi e Rogue One.
Uhum. Desse filme aí, desculpa, só fazer um adendo, eu gosto muito daquela cena que o careca fala que vai conquistar a lua, saca?
Jurassic World?
É, mas não é Jurassic World Dominion?
Que merda.
Ah, é o Dominion.
Ah, sim, tem sim. É na pós-crédito, né?
Ah, tá.
É o gancho que eles deixam pro próximo. É exatamente isso.
É, desculpa, galera, desculpa.
Eles vão mandar o Velociraptor lá pra lua, é
isso? Isso, exato, exato. Desculpa.
Encontrar o carro do Vin Diesel lá, né?
Isso, lá. Isso aí. Isso. E o careca era o Vin Diesel, muito bom.
Mamãe, eu quero conquistar a lua.
O próximo Velozes e Furiosos vai ter o Elon Musk também, tá ligado?
Pô, inclusive fica a recomendação aí pra galera que curte games, que eu descobri um jogo totalmente underground esses últimos dias aí, que chama Deliver Us the Moon, que é literalmente disso, de uma galera conquistando a lua. Puta jogo foda, mano, eu não conhecia ele. Muito bom, muito bom.
E que estilo de jogo,
mano,
que é?
Mano, é tipo... Puta, difícil, hein, mano, porque eu nunca joguei nada igual. É tipo um... Pô, você é um astronauta, você chega na Lua lá, sozinho, porque você tá indo reparar um bagulho, só que a galera que tava colonizando a Lua não tá mais lá. E aí meio que a parada é você tentar descobrir, mano, o que aconteceu com aquela civilização que já tava ocupando a Lua. Só que não tem mecânica de tiro, nada, você é tipo um engenheiro, mano, então é um jogo meio que de puzzle, assim.
Uhum. Entendi, entendi.
Muito bom, muito bom, fica a dica, não tinha nada a ver com o assunto, foda-se, mas eu só quis jogar essa informação que eu não tinha onde desovar também.
Pô, eu tenho uma notícia aqui que eu lembrei, puxei da cachola. Não, só porque eu achei engraçado, eu comentei com algumas pessoas, eu tava rindo. Não, porque assim, eu nem cheguei perto dessa desgraça. Desse Madame Teia, nem vou chegar nunca. Talvez se me pagarem eu chego.
Temos um usuário aqui, não queria falar nada não, mas temos um usuário presente.
Eu não vou, temos. Cara, eu não, não dá, cara. Eu sou muito passional com o Homem-Aranha. Eu já sofri demais com isso aí. Enfim, eu larguei no meio. E eu fiquei muito feliz vendo que as pessoas estão pedindo dinheiro de volta.
Muito bom, mano. Eu achei demais isso.
A galera foi no cinema, viu essa porcaria e falou, não, eu quero meu dinheiro de volta. É uma coisa que eu sempre quis fazer. Tem filme que você tem que pedir dinheiro de volta.
Ué, mas não tem a lei do arrependimento?
Tem lei do arrependimento.
É claro.
Tem até 7 dias pra tu pedir teu dinheiro de volta se não tá contente com o produto, uma coisa assim?
É, teoricamente é com produto, né? Com serviço, não. Mas foda-se, Madame Teia vale, né?
É, o que eu quero dizer é que, na verdade, essa lei do arrependimento dos 7 dias é que vale pra produtos que você adquire na internet, né? Então...
Ah, então é só comprar o ingresso no ingresso.com.
Gênio. Gênio. Foda, foda.
Ô, Bruno, tu vai lembrar dessa até, que essa história toda aí da lei de serviço e pá, que uma vez, há muito tempo atrás, anunciaram... Um show do filho do Peter Tosh aqui em Caxias, tá ligado? E na metade do... Lá na época do Quinta, João. E na metade do show alguém olhou e falou, não, aquele não é o filho do Peter Tosh. E realmente não era, tá ligado? E foi a primeira vez que eu vi todo mundo ganhar o dinheiro de volta, assim, de alguma coisa.
Pô, tá melhor que a galera que foi no show da Taylor Swift, né?
Tá melhor que a galera que foi no show do Patati Patatá e viu que não era o Patati Patatá.
Exato, bom, outro bom exemplo.
E falaram que Patati Patatá não faria uma palhaçada dessa.
Olha só. Só, e essas pessoas só queriam ver o circo pegar fogo, não é verdade?
Não, mas agora que tá tendo a festa da uva na nossa cidade, né? Teve um ano que disseram que ia ter show do Maná e o Maná nem sabia que ia ter show deles.
Olha só.
E tiveram que fazer todo um... um manifesto dizendo que não foram contratados, que não sabiam que deixou e tiveram que também devolver os ingressos, né, Zaca? Acho que foi isso que aconteceu.
Pô, mas tá ligado que Caxias já teve até essa versão de destaque brasileiro, tá ligado? Joga aí Sil da Terra, 1970 alguma coisa, tá ligado?
E foi. Pô, mas Caxias tem esse bagulho de, tipo, festa de um bagulho, é uva mesmo aí?
É da uva. Pô, como é que tu não conhece a festa da uva, cara? Teve até aquela polêmica da troca de rainha. A usurpadora da vida real.
Foi aí que teve aquele cara que ficou famoso, não mesmo que ele tomou um choque?
Foi, é isso mesmo.
Esse, Luizinho Martins. Ai, ai, ai.
Essas, mais de mesa. Ai,
ai. Pô, fantástico, eu não sabia que era aí.
Um fato obscuro da história da televisão, tá ligado? O primeiro evento televisionado a cores no Brasil, tá ligado? Foi a festa da uva.
Nossa, não sabia disso não, pra galera poder diferenciar a uva roxa da verde.
Acho que foi, tá ligado?
Que gênio. Os caras assistindo de casa, essa é a Rubi? Ou essa... é,
mas pode catar, tá ligado? Eu não sei por que raios logo a festa da uva.
É a Thompson.
Tá, não, mas eu já respeito muito Caxias por conta do AIA, mano. Tipo, é um dos melhores memes do Brasil. E, pô, sabendo que vem de vocês, eu não posso fazer nada além de aplaudir.
Um dia, quando tu vier pro sul, a gente vai te levar nos pavilhões só pra te mostrar onde foi que aconteceu o fatídico
choque. Puta, sério? Tem isso?
Pra você tomar um choque lá também, vai ser muito bom.
Mano, mas tem tipo assim, a galera tira foto?
Não, mas a gente pode começar a criar um turismo pra isso.
Uhum. Pô, super tiraria foto no lugar desse.
A festa, ela acontece num lugar específico, que chamam de pavilhões, né? Então, a cada 2 anos, acho que é quando tem a festa.
É, uma vez era de 4 em 4, agora é de 2 em 2. É.
Daí, a cada 2 anos, eles usam esse espaço pra botar ali expositores, as exposições de uva, etc, e tudo mais, sabe? Então, existe o local físico, só que a estrutura em que ele tomou o choque, eu acho que não tá mais lá.
Ah, vai mudando toda hora. Não, mas eu gostaria de, tipo assim, mano, aqui é onde o repórter caiu, tipo, esse lugar. Muito foda, muito foda.
Ah, mas deve dar pra localizar dentro do pavilhão.
Que mês que é? Quando que é a próxima?
Tá acontecendo agora, né? Até 3 de março.
Ah, tá tendo agora? Não.
Inclusive, nesse momento, o centro tá tudo trancado porque tá rolando a porra do desfile.
Ah, não, cara. Então eu não vou conseguir, não. E aí depois é só 2 anos?
Só 2 anos.
Ah, então fodeu. Porque eu ia falar que, pô, se fosse em breve, eu colava aí, tipo, de verdade, mano. Deve ser o quê? Umas 9 horinhas pra eu chegar aí? Eu boto dando o carro, a gente vai junto, mano.
Meu Deus, o cara realmente tá afim de ver isso.
Passa aqui em Minas, pô. Passa aqui em Minas e me pega aqui também.
Pô, é fora do caminho.
Que isso, Rafa? Você não faria por mim, cara? Poxa.
Não, passa, pego. Eu boto
é
no
que
Waze,
eu vou pela Bahia, né, Rafa?
É que o Uber que eu contratei falou que ele tá com algum problema na embreagem.
Ele falou que precisava trocar a noviça, né?
Falou que bloquearam o acesso dele lá, que ele tem que trocar a embreagem, deu algum BO, ele me falou.
Ele falou assim, né? Não, não vou ficar levando ninguém a roda, não, tá maluco?
Excelente, excelente.
Muito bom, cara, muito bom.
Pô, mas eu gostaria de ir numa festa dessa, que aqui, mano, eu sou péssimo com esses bagulho, mas eu tô ligado que em Bragança, que é meio pertinho aqui, se eu não me engano, tem a do Morango, mano. E tipo, pô, é umas festas muito aleatórias, assim, tipo a festa da fruta, né, mano? Eu não sou muito um grande entusiasta dessas festas, eu gostaria de ir com os brother pra dar risada e ver qual é que é a do bagulho.
A Bragança não é da linguiça lá também?
Da linguiça, é que não sei se é festa da... Bragança é a cidade da linguiça, mas não sei se tem festa da linguiça.
A minha cidade tinha a festa da uva também, mas eu vendia também umas barracona de linguiça lá, e o pessoal falava que era a festa da linguiça.
Né? Pô, mas você não é de São Paulo?
Não, eu sou de São Paulo, mas eu morava perto de Mogi das Cruzes, que é uma cidadezinha pequenininha lá. E aí ele... É em São Paulo, no estado de São Paulo. Agora eu moro no centro. Mas aí eu vivi anos lá, cara. Lá em Ferraz de Vasconcelos. E aí tinha...
Ah, Ferraz de Vasconcelos. É. Pode crer, eu visitava lá.
É, então você conhece lá. Aí tinha a festa da uva lá, cara. Tem um estádiozinho, morava bem do lado, né?
Pô, foda.
Aqui, na real, a festa da uva é mais pra vender trator, tá ligado? Essas paradas aí.
Ah, tem vários shows também, tem várias coisinhas.
Ah, tá. Assim. É um bagulho meio dispositor, assim, pra galera comercializar isso, o bagulho. Isso. Não é tipo... Venha provar uvas fodas, não é isso?
Não, mas tem também. Tu chega lá, tu ganha uns cachos de uva.
É, daí tem queijo colonial, tem vinho colonial.
Polenta, salame.
Ó, já me agrada, me agrada.
É, hein? Então, porque eu tô pensando assim, tipo, pô, se for pra eu pegar 900 km de estrada aí pra ver trator, eu vou ficar puto, mano.
Diz que estão fazendo até pastel de polenta brustolada.
Porra, não, tá eu quero comer uva, caralho. Tô na festa da uva, comer trator, porra, quero comer uva.
Pô, diz que tem pastel de uva.
Foda, comer trator, vou comer trator, porra.
Vai comer trator.
trator. Não quero comer trator, quero comer uva.
É, foda, foda, muito bom, muito bom.
Eu não lembro como é que a gente chegou nesse assunto, mas muito bom.
Tu falou da festa da uva. Que tu falou que, mano, na nossa cidade tá rolando a festa da uva.
O Zaka tava contando a história, é verdade.
Eu tava contando a história?
É, do Peter Tosh, dos negócios aí.
Tá, meu, já tinha acabado.
Aí eu falei do Maná.
É, aí falou do Maná. Isso, pô, olha só.
O Zaka tá contando a história. Eu tava contando a história, não lembro.
Nossa, que eu já tinha acabado minha história, velho.
Muito bom, cara. Jamais faria isso. Muito bom.
Vocês querem mais uma informação aleatória muito boa?
Sempre,
mano. Da minha vida. Vocês estão ligados o Rodriguinho, que tá no Big Brother?
Sim.
Sim.
Vocês já conheciam ele antes dele entrar no Big Brother?
Sim.
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 Parabéns, eu não. Eu não sabia quem era esse cara. Pô, eu não sabia, eu vi no Big Brother. Mano, foi basicamente... Deixa eu ver qual é a melhor forma de eu contar essa história. Vou arriscar desse jeito, vai. Eu tava assistindo o Big Brother com a minha mina. E aí, mano, um determinado momento eu olhei e vi esse cara. E eu falei, mano, esse é o cara que eu peguei a Ellie. E aí, tipo, revisitamos no nosso histórico do celular e a gata, a minha gata que eu adotei, eu fui na casa do Rodriguinho buscar, porque era ele que tava doando.
Meu Deus do céu!
Caralho,
sim, mano,
velho.
A minha gata era a gata do Rodriguinho, cara.
É um Rodrigato?
Isso, isso, exato. Alguém tem que ser, né? Alguém tem que ser, né?
Pô, assim, foi absurda essa, mano. Tipo, foi uma das maiores coincidências desses caras. Isso, e depois ele entrou no Big Brother, ele ficou meio puto, né? Ele começa a falar lá, né, pra galera que ele fica meio puto quando ele não é reconhecido. E eu só posso imaginar que ele deve ter me odiado. Mano, eu só cheguei e falei, dá esse gato, irmão. Tô com pressa. Tipo, e ele querendo cantar, tá ligado? Querendo dançar. Eu mandar o gato.
Ele já tá
fora.
Te esperando com uma caneta, velho. Tá ligado? Ele já devia estar com a caneta na mão, um CD da, sei lá, que banda de pagode que ele
era. Era os Travessos.
Os Travessos.
Mas aquela música, sorria que eu estou te filmando, não era?
Isso. Não, tanto que ele desceu com uma câmera, ele chegou com uma câmera, ele tipo, mano, ô, dá um sorriso. Eu falei, caralho, dá o gato, mano, vamos lá.
Sorria que eu estou
O legal é que eu confundia sempre esses nomes de pagodeiro. Eu não sabia quem era o Rodriguinho, quem era o Salgadinho.
Salgadinho.
O Tiaguinho, é tudo igual, mano.
Bem parecido, cara, bem parecido.
Isso,
é, tudo o igual. O Vavá, aquele que daí tinha um irmão gêmeo, tá ligado? Que deu de uma banda mais... Mas...
Ah, é verdade, tinha o Vavá e o irmão gêmeo do Vavá.
Isso, que eu não, ninguém sabia o nome, né? Tipo...
É. E o irmão gêmeo do Vavá, sempre tocava a Joia do Sal ali, a praia, que vai tudo escaxiense. E a galera achava que era do Vavá, tá ligado? Piamente, assim. Tipo.
Cara, o Rafa trouxe essa informação de ter conhecido o Rodriguinho, né? De não ter reconhecido tudo.
Não ter conhecido o Rodriguinho.
É tipo isso. Curiosamente, esse Lona Direta ele vai sair sábado, no dia 24 de fevereiro. Dia que vai rolar a luta de Popó e Bambam, né?
Ah, é agora já?
É esse sábado agora. E tem um
os
fato.
Dois homens com o nome de onomatopeia.
Isso, né? que é isso?
Popó e Bambam.
Nossa, pode crer, né, mano? Nunca tinha pensado nisso.
Boa, boa, muito boa. Eu também não tinha parado pra pensar.
É muito cirúrgico, tá ligado? Mas para...
Eu queria trazer uma história aqui que, na verdade, eu nunca trouxe aqui, até porque eu fiquei sabendo essa semana. Meu pai, ele sempre, o senhor Geraldo, né? Ele sempre trabalhou em comércios e principalmente no ramo de venda de veículos, né? Então ele chegou a trabalhar numa concessionária lá em Belo Horizonte e tudo. E cara, ele me relatou essa semana, a gente tava justamente comentando, porque meu pai falou a seguinte frase: cara, eu quero ver o Popó amassar a cara do Bambam. Aí eu falei assim, é mesmo? É, eu acho que eu nunca te contei, né, meu filho? Ele soltou essas frases. Aí eu falei assim, o quê, pai? Você sabia que eu já atendi o Bambam?
Meu Deus.
Eu falei, não?
Como assim?
Sério? É sério? Eu tava na concessionária, já tava quase na hora de ir embora, já tava meio que encerrando o expediente. Eis que para um carro e desce do carro Kleber Bambam. Eu imagino que a época, ele falou, ele não tinha recordação do ano certo, mas ele falou assim, eu imagino que a época que ele tinha meio que saído do Big Brother ali, então tava mais, né, famoso e tudo. E junto dele saíram os gêmeos Flávio e Gustavo. Vocês lembram desses gêmeos?
Nossa,
os
eu lembro disso.
Os que moram pra casa dos artistas.
Caras
lá, né?
Famosos que eu até hoje eu não sei o que eles fazem.
Eles são gêmeos.
Eles são gêmeos.
Eles eram gêmeos, né?
Os gêmeos do Gugu, né, cara?
Não, eles não apareceram primeiro naquele H lá que apareceu
isso,
a tiazinha.
Isso, é. Tipo. Eles eram a antítese da tiazinha feiticeira, entendeu?
Aham, aham.
Exato, exato.
Nossa, é verdade, mano.
E meu pai contou, cara, que o Bambam foi babaca pra caralho com ele. Os caras chegaram assim, ó, tamo querendo ver um carro. Aí meu pai falou assim, olha, tem umas opções aqui e tal. É, tamo querendo fazer um test drive aí, consegue agora? Aí ele falou assim, meu pai, falou, não, olha, tem o horário certo, né, a seguradora não permite tudo. Tá, mas e aí, se eu comprar um carro, eu saio com ele aqui na hora aqui? Falou, não, amigo, não é assim que funciona, a gente pede, fabrica, né, vai trazer da fábrica direto e tal. No fim das contas, cara, fez meu pai atendê-lo durante uma hora, mais ou menos. Ou seja, ele passou de uma hora, já que ele deveria ter ido embora, poderia estar em casa, e não comprou nada, cara.
Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta.
Isso em Sete Lagoas ou Belo Horizonte?
Belo Horizonte. Na época eu morava em Belo Horizonte.
Porra, agora eu tô torcendo pra ele ser amassado.
Exato, exato. Então assim...
Imaginando, o cara desceu do carro, chegou na concessionária, falando, bora, compadre!
isso. O maluco tá doente, exatamente.
Comi pra caralho!
Então assim, eu sei que você, Arcelino Popó de Freitas, você está escutando Dois na Lona, porque eu sei que você é um ouvinte assíduo, você sempre manda mensagem pra gente aqui. É, então assim, por favor, quebra a cara desse vagabundo, porque...
A massa bonita.
Meu pai só queria ir pra casa, cara. Ele só queria ir pra casa. Naquele dia ele não pôde. Então, por favor, arrebenta esse filho da puta pra nós.
Só queria estar com a família, tá ligado?
Pô, agora eu tô torcendo demais pra ele. Eu já tava torcendo pra ele tomar um pau. Apesar que essas lutas aí, eu acho que assim, é tudo meio pensado já pro Popó. Mano, não tem a menor chance do Popó perder, né?
É, se o Popó perder, o negócio é comprado, não tem condições.
Não tem como, né? Mas nenhuma dessas, né? Nenhuma das que ele participou lá. Tipo, mano, o Popó é tipo um... É uma porrada na cara desses malucos. Quem mais que vai lutar sábado agora? Vai ter mais uma galera, não vai? O MC Gui, né?
Tem uma galerinha. Fight Music Show, uma parada assim, não é?
Mas porque geralmente o Popó é a principal, mas eu tô... Esse MC Gui, ele ia lutar com alguém também. Deixa eu ver quem que era.
O Nego do Borel e o MC Gui. Vai ser.
Sério?
Fantástico, hein? Que luta, hein, velho?
Vai ser bonito.
Porra, que luta.
Ele podia mudar o nome... Deixa eu só fazer essa observação. Ele podia mudar o nome dele pra MC Guile, né? Talvez ele teria chance de ganhar, né?
E entrar com...
Sonic Boom.
Pô, vai ter luta de duplas. Eu quero ver isso aí, hein? Vai ser interessante.
Onde é que vai passar?
Passar na Globo e no Combate. Eu tô impressionado como esse episódio aqui, né? Tem aqueles 6 graus de separação, né? Como a gente consegue chegar em artistas tão fácil, né? O Diego com o seu pai conheceu o Bambam e os gêmeos do Luciano Huck. Aí tem o Dan que já tomou chá com a Hebe. O Rafa que é parente de todos os Camargos do Brasil. E tem esse relacionamento próximo com o Rodriguinho ali, né?
Verdade, sim.
Pegar a gata dele. Eu tô impressionado, tô muito feliz assim, ó.
Não, e digo mais, eu posso contar mais uma ainda.
Claro.
Eu conheço, mas não sei se vocês estão preparados, hein.
Pera, deixa eu sentar, vai lá.
Isso, boa. Ufa, vou.
Eu não sei vocês, mas eu conheci o Good Nerd.
Puta boa. Merda, cara. Ah, não.
Sim, senhor.
Que o cara zerou a vida.
Que merda.
Eu também, cara, eu conheci também.
Então, pois é, então a gente já tá no patamar diferente. Quem é Rodriguinho perto de Pedro Good Nerd?
Quem é Rodriguinho perto de Gudinho Nerd, cara?
Gudinho Nerd, né?
Posso trazer uma notícia aqui? Fã tatua cu da Anitta no rosto em homenagem à cantora e viraliza.
What?
Meu Deus.
Pra quê?
Ah, vai tomar no cu, né, mano? Literalmente.
No rosto, né?
No rosto, exatamente. Deixa eu mandar
aqui. Tomara que leve pirocada pra caralho, tá ligado?
Mandar aqui o link pra vocês acompanharem aí. Porque, na verdade, ao contrário do que os nossos queridos ouvintes estejam pensando, né?
Ele que tatuou extenso o cu da Anitta.
Exatamente. Ele não tatuou o cu da Anitta, entendeu?
Agora eu entendi! Agora eu saquei!
Ah, olha, mas que cara esperto, hein?
Exato.
Ele soube virar uma notícia, porque eu também achei que ele tinha feito uma bolinha.
Achei que ele tinha feito o cu, literalmente.
Na verdade, seria um asterisco, né? Não seria bem uma bolinha, né? Provavelmente.
Não sei.
Eu também. Eu imagino, né? Eu imagino.
Não quero julgar o alheio, mas sei lá, né?
Não tive ainda esse privilégio de ver o cu da Anitta. Anitta, se você estiver escutando, tá ligado?
Meu Deus do céu.
Eu sei que você está.
Ok, tudo bem.
Ela vai querer.
Mostra
o seu cu, tá ligado? Pode confiar. Eu acho que é o sonho da Anitta. Ela passa toda a noite falando, mano, um dia o Zacarias vai falar meu nome, eu vou poder ir lá pra Caxias do Sul comer.
E aí eu vou ter motivo.
Pô, vou lá pra Caxias do Sul comer uma uva e dar o cu. É isso que ela sonha.
E comer um cachorro quente.
Comer uma uva, dar meu cu em cima de um trator. É o que ela sonha. É o sonho da Anitta.
Pegar um budinho chapado, fuder com ele, comer nuvem em cima do trator.
Extremamente uma safadeza oculta.
Ô, velho, eu vou fazer o abaixo-assinado. Pra que essa cidade mude de nome, se transforme em Zacaxias do Sul, porque não tem condição,
porra,
cara.
Foda.
Precisa, esse homem é um patrimônio histórico, velho. Não tem condições. Anitta, por favor, você tá perdendo tempo, vai. Só vai.
Só vem, Anitta. Aproveita que eu tô solteiro, hein?
Olha, se eu posso te dar uma dica, Anitta, a mesma dica que eu dei pra minha amiga com o deputado, mano. Tem oportunidade, você não larga, Anitta.
Boa história você vai ter.
Boa história você vai ter, exatamente.
Diego?
Eu.
Se um dia eu fizer algo absurdo, tipo pegar um Uber sem perna ou aparecer na festa da uva em cima de um trator e eu quiser estar bem vestido pra quando a equipe de reportagem chegar, o que é que eu tenho que fazer?
Olha, meu querido Bruno, é muito simples, eu vou te ajudar, vou ajudar o ouvinte aqui agora se ele se entrar numa situação complicada. Então, você ouvinte que se entrar numa situação complicada com o Uber, né, e quiser realmente estar bem vestido quando a reportagem chegar, você vai acessar Royal Brand Store .com.br/2-na-lona. Lá você vai encontrar diversas camisas com estampas maravilhosas feitas por artistas incríveis. Você vai poder escolher inclusive o moletom, porque se você tatuar a bunda de algum artista na sua cara, você vai poder colocar o capuz e tampar. Veja como é prático. Então é o seguinte, além da praticidade, além de ficar bonito, você vai poder economizar, porque você vai ter o cupomzinho 2-na-lona. Basta colocar lá na área de cupom, você vai ganhar 10% na faixa. Você, além de estar bem vestido, vai ter a grana pra pagar o Uber. Olha que beleza.
E o seu cachorro quente depois ainda também. Não vai precisar pedir pra... terceiro.
E Diego?
E eu?
Quem que apoia... O que eu faço pra apoiar essa baderna que é o 2-na-lona?
Olha, dizem que o caos, ele precede as coisas que vêm depois, né? E, obviamente, esse caos, ele só é organizado justamente por causa dos apoiadores. Os apoiadores que acessaram o apoia.se/2-na-lona. Então, vou falar todo o caminho que eles fizeram, que eles entraram lá. Eles foram na área de apoiadores, escolheram um plano. E ao escolher esses planos, eles tiveram acesso a quê? A benefícios, exatamente, meu querido Bruno. Então lá, você que vira apoiador 2-na-lona, você além de contribuir que esse projeto continue firme, forte, sem ter que dirigir o carro, usando um cabo de vassoura, claro, você vai poder ter acesso aos episódios de forma antecipada. Você vai poder escutar antes de todo mundo. Você vai ter acesso aos episódios extras que nós estamos colocando todo mês para os apoiadores. Podem ser episódios novos, podem ser cortes que não foram para o ar, cortes exclusivos. Só você vai ouvir. E digo mais, você ainda está elegível a participar dos sorteios mensais. Você pode ganhar caneca, você pode ganhar camisa, você pode ganhar cabo de vassoura autografado, uma tatuagem na sua cara, quem sabe. A gente pode pensar nisso também.
Tatuar o link do Apoia-se na cara, o que tu acha?
Tatuar um QR Code na testa. Pensa bem. Pensa com carinho. Então acessa lá.
Eu acho que é genial.
Acessa lá e se torne um apoiador 2-na-lona, porque é você que ajuda esse projeto a continuar em frente com essa loucura que vocês ouviram aqui hoje.
Falando em QR Code, posso dar uma última informação?
Deve, com certeza.
Deve.
Aleatória. Eu tenho uma tatuagem que ninguém vê, e isso é verdade. Foi uma homenagem do Hit pro Hitman, e eu tenho um código de barra tatuado na minha nuca, só que cresceu o cabelo já e ela virou o dinheiro mais mal gasto que eu já fiz na minha vida, assim, sabe?
Caralho. Mas agora eu preciso te perguntar, se você for no supermercado e passarem, qual produto aparece?
Mano, eu acho que eu... Boa pergunta, cara. Eu vou testar essa merda algum dia.
Amanhã, Rafa Camargo aparece careca, assim, né?
Acho que é o cacho de uva que vai aparecer.
Trator.
Seria muito... Um trator é foda.
Trator agralho.
Muito foda.
T-800.
Foda. Muito bom.
Rafa Camargo... quem quiser te achar, te encontrar ou passar o leitor de código de barra no teu código de barra, o que tem que fazer? Onde te encontram?
Me encontram principalmente no YouTube, estou em todas as redes aí, com exceção do TikTok, mas é geral, me encontram aí como Rafa Camargo Refills. Refills é tipo review, só que com F, porque já tinha um review, aí eu fiquei meio pistola porque eu tenho um F, foda-se. Então... É isso aí, Rafa Camargo Refuso. Eu estou no YouTube fazendo críticas, eu estou no Instagram falando besteira e eu tenho um podcast aqui no Spotify chamado Refus de Pimenta. É isso.
Enchendo o copo dos outros de refrigerante.
Isso. Perfeito.
É porque o refil ele é bom, porque você pode aproveitar aquele conteúdo de forma livre, que é o que o Rafa faz para os seus...
Exatamente,
né?
Isso.
Exato.
Inclusive, os senhores todos estão convidados para o Refil de Pimenta. Eu gostaria de levar esse caos para lá, porque, cara, foi muito caótico, muito realmente. Eu saí um pouco atordoado aqui. Então, tipo, eu gostaria de levar isso pra lá também.
Por favor, vai ser um prazer.
Mas, tipo, o combo, será que rola levar os quatro pacotes, assim?
Vai com tudo.
Ah, da hora.
Se é pra ser caótico...
Cinco com a Anitta, pode ser?
Cinco com a Anitta, pô, bota a Anitta.
Vai com o Subway, vai com o BK, vai ser uma loucura.
Anitta, o que você tem a perder, cara? Uma história boa.
Todo mundo mandando DM pra Anitta, ó. Festa da Uva, Trator, Zacaria, tá ligado?
Pô, cara, palavras-chave desse episódio, né? Muito bom, muito bom. Ô, Zacaria.
Ah, eu, fala.
Você quer dar um recado, querido?
Ah, sim, eu queria pedir pra galera, como eu sempre sim, peço.
Aí tentando lembrar ali, como, falando devagar pra lembrar.
Como sua mãe, como seu pai, como você. Seguir a gente lá no Spotify, né? Que já ajuda pra caralho. E dar notinha lá, né? 5 estrelas, enquanto tu tá lá. E o que mais, Dan? E o que mais? E o que mais?
Também você indica pro seu amigo, pra sua amiga, manda pras pessoas que você conhece, manda o link desse podcast pra Anitta. O que você tem a perder? O que ela vai dizer?
Cara, e eu vou fazer isso agora. Ah, não tá postado ainda, não tem como fazer isso agora.
Ouçam o Lona Direta, coloca lá assim, ouça o Lona Direta e manda o arroba.
Não, quando tiver postado eu vou mandar, de verdade, vou mandar e fazer um story marcando a Anitta e falando pra ela escutar o trecho tal. Mano,
vai dar minutagem.
Escuta o que eu tô falando, Zaca, escuta o que eu tô falando. Se você vai comer, Anitta, escuta o que eu tô falando.
Boa, agora eu tô hypado, tá ligado?
Ouvintes do Lona Direta, mande os episódios, indique pro seu amigo e mande para a Anitta. Eu quero flodar a caixa de DM da Anitta com o link desse podcast.
E bote ela tem o arroba dela nos comentários da Carinha.
Também, sim. Também.
Ou se você souber onde ela mora, que eu confesso que eu não sei, mande um cacho de uva pra ela.
exato.
Já pra ir preparando, tá ligado?
Um cacho de uva e uma KY, tá ligado?
Eu acho que o Zaka com 3 segundos com ela, ele já vai fazer um... Aia!
Ô, bom, vai rolar.
Vai ser igual o cara do da uva.
Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu.
3 choques e o Lavier Martins já cai.
Muito bom.
Ai, ai.
Deus, que caos.
3 viradas de chave, o trator já desliga.
que eu vou te dizer, né, velho? Tô coroa.
Muito bom, muito
é
bom.
É isso aí, então. Gang.
Ô, Adonias, coloca a música Uva do Harmonia do Samba, por favor.
Não.
Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcasts.